Fala pessoal, está começando mais um episódio do podcast da gente, esse que vos fala é Bruno. Eu estou aqui com dois amigos muito queridos, Anne e Stout.
Oi gente, estou feliz por estar em mais um podcast.
E o nosso querido amigo Gui Iamarino.
E aí gente, tudo bem com todos vocês? Prazer estar aqui de novo.
Olha só, pessoal, o episódio de hoje vai ser sobre o livro do Hans Rucksmacher, A Arte Não Precisa de Justificativa. A gente vai trocar uma ideia sobre o livro, sobre a ideia central, sobre a relação do Rucksmacher com Schaeffer, sobre o título do livro, que é uma curiosidade. Então você fique muito à vontade para ouvir esse podcast e se você tiver o livro, de rever, né? Que é uma leitura que acho que num dia só dá para ler toda. E se você quiser ter maiores informações sobre o Coletivo Tangente, você pode seguir o nosso perfil no Instagram, que é @coletivotangente, a nossa página no Medium, onde estão nossas publicações textuais, que é o tangente.art, com o temudo, e também o nosso podcast, que está em todos os streamings, né, de áudio, Spotify, Deezer, o podcast da Apple, enfim, tá bom? Bom, começando agora nosso podcast sobre o livro A Arte Não Precisa de Justificativa, do Rucksmacher. Esse livro, ou melhor, o autor do livro, o Rucksmacher, ele ficou muito conhecido antes mesmo da publicação da obra em português. E a gente deve isso graças à palavra antiga, né? Uma composição do Marcos Almeida, que se chama Rucksmacher, tinha um trecho que dizia "Eu leio Rucksmacher", né? E muita gente cantava essa música sem nunca ter lido Rucksmacher. Gente, e aí? Vocês... Como foi a experiência de vocês com a leitura do livro A Arte Não Precisa de Justificativa, ou com o próprio Rucksmacher? Vocês leram alguma coisa antes da arte?
Não, A Arte Não Precisa de Justificativa foi o primeiro livro do Rucksmacher que eu li. Foi meu primeiro ponto de contato com ele também, né? Eu tinha acabado de ler o livro do Francis Schaeffer, onde eu fiquei sabendo que tinham pontos em comum e já pulei para esse pela temática da arte. Mas aí eu fui conhecer quem era o Rucksmacher e aí eu fiquei ainda mais interessado, né?
E você, Gui?
Eu conheci a música primeiro, pelo Palavra Antiga. Na mesma época, eu fui fazer um curso lá em Curitiba, pelo CAD. Na época, quem estava no CAD era o Maurício Cunha. E eu recebi, por causa do curso, aquele livro, Fé Cristã e Cultura Contemporânea. Esse foi meu primeiro contato, tanto com o pensamento do neocalvinismo holandês, quanto com Rucksmacher e o pensamento da arte, e foi meu primeiro contato com textos do Rodolfo e textos do Gui de Carvalho. Foi meu primeiro contato com todo mundo. E aí depois só que eu fui atrás de comprar tanto o Arte e a Bíblia do Schaeffer, quanto o Arte Não Precisa de Justificativa do Rucksmacher, que acho que tinha saído recentemente. Assim. Então, tipo, eu fiz em 2010, eu fiz esse curso, era julho. E aí o pessoal falou muito de Schaeffer e Rucksmacher, aí no final do ano lançou o livro e eu acabei comprando.
Verdade, 2010 explodiu.
Sim. Gente, é curioso, né, que nas redes sociais as pessoas brincavam, né? Não tem nada mais poser do que cantar Rucksmacher sem nunca ter lido Rucksmacher, né? E é interessante que a leitura do Rucksmacher, a princípio, era uma leitura assim... de um grupo bem específico, né, de pessoas que tinham interesse mesmo com a temática da arte, mas eu acredito que não só pela música do Palavra Antiga, mas principalmente pelo legado de Labrie aqui no Brasil, Rodolfo e Guilherme, acabou se popularizando, né? Então hoje muitas pessoas começaram a ler a Arte Justificativa, a Arte e a Bíblia do Schaeffer. E falando no livro do Schaeffer, vocês sabem alguma informação sobre a relação do Rucksmacher com Schaeffer? Como foi que um influenciou o outro? Porque até onde eu sei, a arte e a Bíblia do Schaeffer é muito fruto da amizade do Schaeffer com o Rucksmacher, né? Mas em que medida o Schaeffer influenciou o Rucksmacher?
Eu tenho assim informações que estão no livro da Laurel Gask, né? Aquela livro Rucksmacher Arte Cristã, né? O Schaeffer e o Rucksmacher, eles se conhecem na década de 50 e, se não me engano, eles se conhecem e começam a conversar. Tem tipo uma história dessas, assim. Eles começam a conversar, o Schaeffer coloca essas questões que ele já estava falando, o Sammy dando palestras, isso, se não me engano, foi nos Estados Unidos e não na Europa. E aí eles conversam, 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 a conversa dura horas, assim. Eles vão falando, elaborando os argumentos. De repente surge essa amizade, que é aquele negócio que o Lewis fala: nossa, eu achei que era só eu que sabia dessas coisas, só eu que gostava dessas coisas. E aí vem os dois e ficam muito amigos. E aí, quando o Labrie na Suíça abriu em 55, a família do Huckmacher foi os primeiros hóspedes lá a visitar os Schaeffers, né? Então acho que era uma amizade que foi se desenvolvendo ao longo dessa década de 50, e com certeza muita coisa pode ter colaborado para ambos esses livros, tanto Arte e a Bíblia quanto Arte Não Precisa de Justificativo.
Sim, inclusive tem uma história que é a própria Larel que conta, e eu quem está ouvindo a gente, leiam a biografia do Huckmacher, que a Larel Gasker é a responsável, né, a biógrafa, saiu pela Editora Ultimato, é um senhor livro, muito inspirador, né? Ela conta que teve um momento em que o Huckmacher, né, vai conversando com o Schaeffer, ele pergunta em que área não existem cristãos atuando, e aí o Schaeffer pensa lá rapidinho e diz: ah, na arte. Aí o Huckmacher: então é lá que eu quero servir a Cristo, né? E para quem não sabe, o Huckmacher, ele não era artista, né? Ele não era bom em nenhuma espécie de arte. Ele era professor de História da Arte, ele abriu vários departamentos de História da Arte, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa que era encantado com a música afro-americana. Ele, inclusive, acho que ele tem até uma obra, né, falando sobre a música afro-americana. Enfim, a história do Huckmacher eu acho muito, muito bela, muito bonita, né? E tem tudo a ver com a tradição de Labrie, porque o Huckmacher, ele vai justamente servir na esfera da arte a partir da ideia, ou melhor, da crença cristã de que Cristo é Senhor sobre todas as áreas. E se Ele é Senhor sobre todas as áreas, então eu, como cristão, posso servir a Ele em qualquer área da sociedade. Então, como havia uma carência de cristãos na esfera da arte, o Huckmacher, bom, é lá que eu quero estar. Aninha, você tem alguma coisa a comentar sobre a história do Huckmacher? Alguma curiosidade?
Curiosidade eu não tenho, não, mas deixo meu apreço. Para mim, na minha opinião, né, o Huckmacher, ele é um dos principais críticos culturais protestantes, né, tipo assim, do século XX. Então, ele é muito importante. Todos os livros que ele fez, né, como crítico cultural, trazendo a perspectiva do cristianismo, é muito importante. Mesmo para quem não é... Mesmo para quem não é artista, né, ou quem está envolvido em arte, ele é uma forma da gente visualizar a sociedade e o que a gente produz, né, de uma forma mais clara, sendo cristãos. Então, eu gosto muito.
Ah, legal, gente.
Esse legado que tanto o Schaeffer quanto o Huckmacher, Calvin Silver, eles vão ter, né, como consequência daquelas palestras que o Abraham Kuyper deu lá no Princeton, é muito importante para todas as áreas, mas acho que na arte ela se torna um marco tão importante por conta daquilo que o Kuyper luta dentro das palestras que ele deu, né? Essas palestras estão impressas hoje para a gente na forma daquele livro Calvinismo, publicado na Cultura Cristã, onde o Kuyper vai elaborar várias áreas da existência cristã. A ideia de soberania de esferas está ali, a ideia da contribuição de uma sistematização do calvinismo com um sistema de vida para cada área particular, para além do calvinismo soteriológico, tá? Não é só o sistema soteriológico calvinista, isso também se abrange e pode auxiliar outras interpretações soteriológicas cristãs, outras ideologias cristãs nesse aspecto de interpretação teológica, tá? Mas na questão da arte, o Kuyper fala muito de uma liberação das amarras entre duas esferas, a esfera da religião e a esfera da arte, de uma certa independência da arte em relação à esfera pística, à esfera do pensamento, da fé, etc. Então isso é muito importante para lançar as bases e as sementes do pensamento, tanto do Huckmacher, acho que bem pro Huckmacher, assim, mas também tanto do Schaeffer quanto Calvin Siver, talvez. É muito importante a gente partir desse pressuposto, né? Eles são muito influenciados por essas palestras do Kuyper.
E essas palestras, que elas estão disponíveis no calvinismo, né? Na verdade, o título livre é Calvinismo, saiu pela Leitura Cultura Cristã, é a Lecture Stone, se eu não me engano, né? Aquelas palestras Stone.
Stone,
né?
Lecture.
Stone Lectures, exatamente. Que aí ele vai falar justamente do senhorio de Cristo, né? Sobre cada esferas, a partir da doutrina das esferas de soberania. Mas, gente, vamos lá. O que foi o impacto desse livro na vida de vocês? A Aninha, eu sei que já era de tradição reformada, não sei se o Gui também era, mas ler A Arte Não Prejudicativa mudou em alguma coisa a visão de vocês sobre a arte, sobre a vida cristã? Qual foi o impacto da leitura desse livro?
Bem, para quem não sabe, assim, que está escutando, eu sou pintora, então eu pinto. Trabalho, assim, com outros tipos de arte visual também, fotografia. E isso sempre fez parte da minha vivência como cristã, né? Eu cresci em um ambiente onde são propostas muitas reflexões, né? Eu cresci no Labri. E dentro dessas reflexões, eu sempre buscava entender melhor qual seria o papel da arte dentro da vivência cristã, né? Então, quando eu li Arte Não Precisa de Justificativa pela primeira vez, foi bem impactante. Porque ele diz, né, que as coisas, elas têm valor por aquilo que são, e não pelas funções que exercem. Então, quando eu me deparava com a arte, com a pintura que eu ia fazer, eu entendia que havia valor nela, independente, por exemplo, das minhas vendas ou do que eu esperava fazer com a tela, né? Se tratava mais do processo de criação, se tratava mais um relacionamento que eu tinha com a arte em si do que o depois. Não sei se dá para conseguir me entender, no sentido de que eu estava me expressando e pintando e fazendo arte para a glória de Deus e não por outros motivos. Isso mudou a minha forma de relacionamento com a arte, mas também mudou a forma como eu pensava em cultura e pensava a forma que cristãos deveriam lidar com a cultura. Então, para mim, foi muito forte. E eu já tinha acabado de ler Arte e a Bíblia, então eu pensava muito ainda sobre como passar uma mensagem que fosse uma mensagem que revelasse a glória e sobre todas as nuances, né, de artes que existem na narrativa bíblica. Então, assim, eu estava bem viajando e tentando pensar nisso. Para mim, foi muito impactante.
Legal. Eu tinha, lá pelos meus 20 anos, quando tudo isso aconteceu, né, eu já compunha canções, eu vim de uma igreja, que é a igreja que eu estou hoje, que é presbiteriana, então cresci num ambiente reformado. Eu não tinha muitos problemas em relação a essa independência da esfera da arte em relação à religião, né? Tipo, para mim não era um problema eu compor músicas que não falavam de Jesus, ou escutar músicas que não eram confessionais, ou consumir arte que não era estritamente evangelical e tal. Mas a minha compreensão dentro da arte, dentro da esfera cristã, no sentido de eu como cristão produzindo, era muito dividido isso. Embora eu não via que era errado você escutar uma música não confessional ou você participar de alguma coisa desse tipo, eu ainda não conseguia conceber que essas ações que um cristão pode fazer renderiam glória a Deus ou estariam diante de Deus, entendeu? Com o Huckmacher, essa compreensão meio que foi ampliada para mim, no sentido assim, eu era um compositor, então eu vou louvar a Deus só se eu fizer música sobre Jesus, cruz, luz, só se eu fizer música voltada para a igreja. Agora, se eu não fizer algum outro tipo de arte, eu tô falando da música, que é a minha área, né? Mas se eu escrever um livro de fantasia, por exemplo, que é o que depois eu vim a fazer depois que eu conheci o Huckmacher, isso não seria exatamente para a glória de Deus, seria para algum outro artifício, etc. Mas essa concepção do senhorio de Cristo dentro da esfera da arte, assim, de todas as diferentes camadas da arte, ela veio com o Huckmacher. Isso ampliou a gama de possibilidades, né? O que o Huckmacher fala, que a arte é uma possibilidade dada por Deus, ampliou muito as possibilidades para mim, como um criador de arte, né? Como um artesão nesse aspecto que o Huckmacher tenta resgatar do artista, né? De alguém que está trabalhando com a realidade, de alguém que está interpretando a realidade e fazendo isso diante de Deus, né? E, obviamente, se eu estou diante de Deus, tudo aquilo que eu for fazer será para a glória dele, né?
Sim. Gente, para mim, a leitura desse livro foi muito rica, porque, como eu venho de uma tradição pentecostal, Então, pegando aquelas cinco relações entre fé e cultura lá do Niebu, eu acho que a minha tradição ela estaria ali no Cristo contra a cultura, sabe? E quando eu li a arte não justificativa e posteriormente a arte e a Bíblia, eu compreendi como a visão Cristo transformador da cultura é a que melhor talvez relaciona esses dois pontos, né? A arte e cultura de um lado e fé do outro, né? Então, para mim, foi muito importante entender que eu não precisaria produzir uma arte cristã para que justificasse a arte na vida do cristão, né? Que era uma das coisas que eu muito me perguntava, né? Por que que quando um médico se converte, ele continua exercendo a sua medicina dentro de um hospital, mas um artista, quando ele se converte, ele tem que abandonar, às vezes, a sua carreira para ser um ministro de louvor, um cantor gospel, porque ele não pode continuar servindo a Deus com a sua arte fora dos muros da igreja, né? E a leitura de Huckmacker me ajudou muito a compreender sobre isso, né? Acho que foi até a Aninha, no comentário dela, falou algo que é muito interessante. Agora eu confundo se foi o Huckmacker ou foi o Schaefer que falou que o artista, antes de tudo, ele o público dele é Deus. É o primeiro público dele, né? E depois que ele faz essa arte, que ele apresenta ela para Deus, então ele deve saber, ele pode apresentar para quem ele quiser, sabendo que o que importa é o que Deus pensa sobre a arte dele, né?
Eu acho muito, muito doida essa ideia para nós, porque ela deve causar uma revolução daquilo que a gente faz da vida como um todo, né? É claro que a arte talvez ela seja uma esfera que para a gente é mais claro da gente enxergar, porque a gente vê a produção e tal, mas isso serve para todas as camadas da existência humana, né? Tem um trecho do Huckmacker que ele fala assim, que Cristo ele não veio apenas para nos tornar cristãos ou salvar a nossa alma, sabe? Ele veio também para nos redimir de forma que pudéssemos ser humanos no sentido mais amplo da palavra. É a amplitude do ser humano, sabe? Você ser completo, assim. E aí fala, ser novas pessoas significa que podemos usar a nossa capacidade humana de forma plena e livre em todas as facetas de nossa vida, sabe? Esse lance de, ó, agora que você está diante de Deus e você apresenta a Deus todas as coisas que você for fazer, isso na verdade não é uma restrição. Isso na verdade é você foi conferido liberdade para atuar devidamente nesta criação, né? E é muito, muito interessante como o livro do Huckmacker, a partir do Arte Não Precisa de Justificativa, aí todas as obras dele também vão contribuir nessa ideia, e também as palestras bastante, né? A Criatividade e Liberdade na Arte, a própria palestra de Cristianismo e Música, são argumentos que colocam aquele que quer ser artista num caminho para utilizar todas as possibilidades, sabe? E ser livre a utilizar a sua arte, sabendo que ele está fazendo diante de Deus isso.
Gente, agora vamos lá. O livro A Arte Não Precisa de Justificativa foi um livro que, quando veio pro Brasil, acho que chocou muita gente, né? Tenho certeza que os meus leitores desse livro, que não tinham nenhum entendimento sobre a esfera artística e a fé cristã, foram, de alguma maneira, inspirados pela música do Palavra Antiga, né? Com o sucesso do Palavra Antiga, Huckmacker acabou sendo tendência. Mas o que trata desse livro, né? Um livro de um autor cristão, a arte crítica. O que isso tem a ver com o cristianismo? O que isso tem a ver com a vida cristã? Não é um devocional? Não é uma obra de teologia? Vamos lá, vamos para a ideia central do livro.
Acho que a ideia principal do Huckmacker é tentar continuar essa ideia do Kuyper de trazer esse assunto à tona novamente da liberdade que a arte deve ter quanto esfera própria, da independência em relação a temáticas estritamente religiosas. O Huckmacker, ele reclama um pouco dessa necessidade que a gente tem como cristão de ficar produzindo propaganda evangélica, sabe? De toda a arte produzida por cristãos ser uma mera propaganda evangelical para conseguir conquistar almas, para conseguir criar acólitos e etc. E a gente perdeu aquele trunfo que os artistas tinham de serem artesãos, de terem essa capacidade de observar a realidade, ver a dor que a sociedade está sofrendo, interpretar isso e então apresentar à sociedade novamente algo belo, sabe? Algo estético. E aí o Huckmacher tem críticas muito contundentes em relação a isso, porque dentro dessa ideia central desse livro é que muitas pessoas estavam tentando validar a arte, ou seja, dar uma justificativa a ela, no sentido de tornar a arte boa, válida, correta, e aí você pode colocar vários outros adjetivos dentro dessa linha, só porque ela tinha a expressão da fé cristã, entendeu? Então a ideia de a arte não precisa de justificativa é que a arte, para ser boa, para ser válida, ela não precisa de uma justificativa cristã nesse caso.
É exatamente isso, né? É o entendimento de que, da mesma forma que nós somos seres integrais, as esferas, né, soberania, elas acabam convergindo em algum momento, elas também são valorosas por si só, né? E a arte, ela tem disso. Então, acredito que a arte como um louvor, né, como não um louvor de música, mas de dar glória, né, e de oferecer e servir, ela é suficiente, né, por si só. Exatamente como que falou de eu não preciso fazer algo com temáticas específicas, né? É fácil a gente, às vezes, olhar um quadro antigo e falar, ah, não, esse quadro, ele prestou um serviço a Deus ou coisa assim. Mas as pessoas esquecem, por exemplo, que Kandinsky, né, é um artista plástico, por exemplo, é russo, se não me engano, foi um artista plástico russo, ele era cristão, e as obras dele são maravilhosas, e falam sobre a beleza de Deus de alguma forma, que a gente tem que aprender a ver. Então, é essa adaptação do olhar, é intencionalidade, eu acho, que acaba falando muito em Huckmacher e em Schaeffer também, né, acho que os dois estão muito ligados. E consumir parte da cultura, a gente não precisa viver num ambiente de dualidade, a gente pode consumir a cultura com um olhar crítico, sim, mas podemos consumir. E acho que esse livro ele fala exatamente sobre qual deve ser o papel da arte nas nossas vidas, né, e como a gente deve se relacionar com a cultura. Então, assim, realmente ele fala sobre isso, ele dialoga com a religião e a arte de forma que elas não precisam estar separadas, mas ao mesmo tempo elas não precisam estar completamente juntas. Da minha, assim, da maneira como eu penso, eu acredito que a arte, né, por si só é uma manifestação da beleza do Criador, independente se o artista for cristão ou não. Claro que a excelência da obra e de certa forma, a verdade, né, que o artista coloca na obra, isso vai ditar várias coisas, vai ditar se a arte ela foi feita, né, para servir, mas ela por si só, ela serve a Deus na forma de entrega de beleza ao mundo, e isso é muito importante.
Com certeza.
Isso aí foi o que mais impactou na leitura do livro, e principalmente a analogia que ele faz com a árvore, né? Ele fala que uma árvore, ela não precisa dar fruto para que ela justifique a sua existência, mas pelo simples fato de ela ser uma criação divina, isso já justifica ela, né? Vamos colocar assim. Então, a mesma coisa é a arte. Quando a gente compreende que a arte é uma criação divina, por mais que ela surja com um processo cultural, mas essa cultura é fruto da imago Dei no homem, né? Então, você não tem que achar razões para justificar a existência da arte. Né? Essa razão existe pelo simples fato dela existir como uma criação divina. Então, isso aí para mim foi um estralar assim, que, poxa, faz todo sentido. Então, para ser um compositor que glorifica a Deus, eu não preciso compor uma música gospel, né? Eu não preciso apenas fazer parte de um grupo de teatro evangélico, ou gravar um filme evangélico, ou produzir qualquer coisa com a tag gospel, para que aquela produção artística ela possa ser válida para Deus, né? Então isso para mim foi um grande resultado da leitura desse livro. Para mim foi isso aí, que também é uma crítica, ainda que ele não trate diretamente disso, dualismo natureza e graça, né? Quando você começa a dizer que as coisas só são legítimas para Deus quando elas são dentro da esfera religiosa, né? Então você não consegue pegar a fé cristã e dialogar com as outras áreas da vida. Então você tem que trazer as outras áreas da vida para o mundo da religião para que isso possa fazer sentido.
É interessante que tem uma figura que ele usa, que é um exemplo do padeiro, né? O padeiro, ele tinha padaria e fazia pães e servia a comunidade dele fazendo pães, né? E aí o padeiro, de repente, se converte. E a partir desse momento, o padeiro vai fazer o quê para glorificar a Deus? Ele vai deixar a padaria fechada e ir para a praça e pregar para que todos os que estão ali na cidade se convertam? Ou ele vai fazer o melhor pão que ele conseguir e servir as pessoas, sabe? O pão vai virar gospel a partir do momento que ele se converteu? O que vai acontecer com essa ideia, sabe? E é importante para a gente aplicar essa coisa simples, cotidiana, como fazer um pão, para uma produção natural do ser humano, que é, como a Aninha já falou, né, que é simplesmente munir de beleza essa realidade. Então, a questão da arte dentro da nossa capacidade, desse fluxo de imago Dei que ainda resta em nós, por meio dessa graça comum de Deus que nos capacita a realizar toda e qualquer cultura aqui nesse mundo, é exatamente a gente ter uma habilidade de prover o mundo de coisas belas, de embelezar e ornamentar essa realidade, seja com música, com livro, com teatro, com pinturas, com fotografias, com filmes, curtas, etc. Tá? Para não necessariamente a gente ficar nesse universo imundinho de que toda a arte produzida por nós, que temos a compreensão cristã, que entendemos a cosmovisão que a Bíblia nos apresenta, que entendemos a mensagem da cruz, a gente querer fazer panfletagem do cristianismo, entendeu? Mas sim ornamentar de beleza essa realidade e servir a sociedade, não como forma de panfletagem, mas como forma de ornamentação, de munir de beleza mesmo.
Sim, colocar a alma, né? É o serviço verdadeiro. Quando a gente não faz realmente para ter frutos, a gente faz para entrega. Isso realmente é a diferença, né? E toda a nossa capacidade criativa que vem, né, de Deus, vem do caráter divino dele, ele é feito para isso, para que a gente coloque em ação, acredito, né, que seja para a gente coloque em ação com essa doação. De dar o nosso melhor, de sempre estar disposto a fazer o melhor pelo outro. É realmente uma mudança, né, de mentalidade.
Sim, gente. Toda vez eu confundo a trechos da arte não precificativa com trechos da arte e a Bíblia, que é também. Mas eu não lembro se foi o Schaefer ou foi o próprio Hans, né, que falou que seria muito bom que as pessoas pudessem ouvir uma música ou ler um livro de alguma técnica científica, né, e descobrir que foi um cristão que estava por trás daquilo ali. Ele disse que isso causaria mais impacto na sociedade do que você entregar um folheto evangelístico ou você fazer uma arte panfletária, né? Porque você está trazendo algo de bom para o mundo, né? Ou seja, você não é um algo de bom para o gueto, é algo de bom para o mundo, né?
Zé, eu tô com essa página aberta aqui, você acredita?
Olha, isso é confirmação de Deus, hein?
Então, ele ele tá usando meio que a argumentação do C.S. Lewis para fazer essa argumentação que você fala. É lógico que ele não tá, nos parágrafos antes, ele não tá desprezando a necessidade da gente de evangelizar e fazer trabalhos na igreja. Não é isso que a gente tá falando, não é nem isso que o Huckmacher tá falando. Mas olha só esse parágrafo que eu vou ler. Fala o seguinte: a diferença, isso na camada da arte, tá? Deve ser visível em todos os campos. Como diz C.S. Lewis de maneira tão bela, já temos livretos e panfletos cristãos em número suficiente. Porém, se quisermos a recristianização da Europa e dos Estados Unidos, isso não acontecerá se as pessoas não conseguirem encontrar um bom livro em certa área do conhecimento e descobrir que ele foi produzido por cristãos. O mundo não se tornou ateu porque os ateus pregaram arduamente, mas porque trabalharam arduamente. Eles tomaram a liderança em muitas áreas. Eles deram o tom. A arte certamente tem muita influência sobre as pessoas. Pense no papel do rock dos anos 60. Se naquela época houvesse música cristã criativa, estimulante e boa, se houvesse arte visual que fosse verdadeiramente diferente, não estranha, mas boa, o cristianismo teria mais a dizer. Ele teria mais a dizer ao mundo fora do Ocidente, ao terceiro mundo. Terceiro mundo, acredito que ele está falando aqui dos países subdesenvolvidos, né? Mas é exatamente isso. Porque, pensa, se nós como os cristãos, e eu acho que o Calvin Silver vai fazer isso, né? Onde estão os cristãos produzindo bons filmes? Onde estão os cristãos produzindo boa música? Onde estão os cristãos realizando boas formas artísticas aí que as pessoas vão poder ver, se embelezar, se admirar essa arte? E daí elas descobrirem, nossa, foi um cristão feito, sabe? Ao invés disso, a crítica contundente do Ruckmacher aos anos 60 é que foi feito arte, mas a arte foi totalmente estranha às camadas artísticas da época.
Cara, bom sair.
Pois é, gente. Eu acho que da leitura do livro, essa parte foi a que mais me impactou, né? E quando surgiu a ideia de criar, né, o Coletivo Tangente, a ideia era justamente tentar ajudar pessoas a explorarem essa vocação artística delas para além dos muros da igreja, né? A gente crê muito na arte litúrgica. Né, o Gui, por ser parte do Projeto Sola, representa muito bem esse grupo de artistas que produz música para o culto, música para a liturgia. Isso é muito rico e a gente valoriza isso, a gente entende que isso é dom e dádiva de Deus. Mas a gente também precisa de cristãos que produzam arte, não necessariamente para a igreja, mas para fora da igreja, né? Eu acho que a chave está muito naquilo que o Ruckmacher dizia, né? Cristo não veio nos tornar cristãos, mas humanos. Então a gente tem que produzir uma arte que comunique com o ser humano. Quando o Palavra Antiga surgiu, o Marquinhos gostava de usar muito essa expressão, né? Que o que é o Palavra Antiga? É uma banda brasileira de rock com raízes cristãs. Eu gostei muito dessa ideia com raízes cristãs. Nós não somos uma banda religiosa, nós não somos uma banda gospel, nós somos uma banda brasileira que tem raízes cristãs, que toca rock com raízes cristãs. Então, isso tem muito a ver também com o que o Kuyper dizia, né? Porque o Kuyper era aquele cara que dizia que você tem que levar o peso das suas convicções para a arena pública. Ou seja, você não é um cristão apenas no seu quarto, na sua devoção ou no culto, né? Se você vai trabalhar, se você vai se divertir, se você vai para o shopping ou para qualquer outro lugar, a sua fé está ali dentro de você. Ela vai pautar os rumos da sua vida. Então, não tem como a fé cristã, ela está desarticulada da sua composição, seja musical, seja plástica ou em qualquer outro segmento da esfera artística. Mas isso não implica dizer que você tem que fazer uma arte gospel ou religiosa. Você pode fazer uma arte que comunique com o ser humano, que não tenha características religiosas, mas raízes, né? Que é justamente o que está... em níveis mais profundos, que às vezes não é visto, mas está ali presente, dando vitalidade.
É exatamente isso. Acho que a raiz cristã, nesse sentido, se a gente continuar a usar essa figura, né, da árvore e fruto e tal, quanto mais profunda a raiz, mais ela resiste a intempéries, a vento, a questões de buscar água em lugares mais áridos. Então, se a gente aprofunda a nossa raiz dentro das nossas bases de fé cristã, nós conseguiremos ir mais longe para fora dos muros da igreja, entendeu? Quanto maior a raiz, mais frondosa será a árvore que a gente vai produzir nesse aspecto, né? Melhores comunicadas serão as nossas obras de arte. Elas não necessariamente elas vão ser monotemáticas e tudo mais. E eu estou falando aqui dentro dos dois âmbitos da arte, né? Da arte, tanto da arte litúrgica, que é o que eu mais faço hoje em dia, né? De você compor com beleza artes que vão servir no âmbito do culto, para a devoção própria, para o louvor e adoração a Deus especificamente, e artes para fora do templo, né? Artes que vão servir as pessoas nos seus âmbitos cotidianos, compreendendo também que estão diante de Deus em todas essas facetas da existência, né? E isso deve surgir de pessoas que tenham cada vez raízes mais fundas, né? Porque um perigo realmente é a gente chegar e falar assim, a arte não precisa de justificativo, eu posso fazer música que não necessariamente ela tem uma confissão cristã, não vai ter uma letra da Bíblia e tal. Então aí as pessoas começam a esquecer as escrituras, a esquecer a confessionalidade, a esquecer as bases de fé, e então não vão produzir raízes dentro desse mundo, no sentido de uma força necessária para resistir às várias tentações que o universo artístico tem, e também aos vários desafios que muitas vezes uma terra árida de Deus tem.
Gente, agora já partindo para o final da nossa conversa, o título em português do livro é A Arte Não Precisa de Justificativa. Mas em inglês, se a gente fosse traduzir literalmente o que está lá, se eu não me engano, é A Arte Não Precisa Ser Justificada, é isso? Vocês confirmam isso para mim, que eu não estou com o livro aqui perto.
O título em inglês é Art Needs No Justification. E A Arte Não Precisa de Justificativa é um título possível, né? Mas acho que a tradução melhor é essa que você deu, Zé. Que vou te contar uma história. Alguns amigos meus que são designer, trabalham em agência de publicidade e tal, aí olho o livro e falo o seguinte: não, é mentira isso aqui. A arte precisa de justificativa, sim, eu preciso justificar. Eu tô diante de uma mesa que eu fiz uma arte aqui, ela vai ser para uma campanha XYZ e eu preciso justificar ela, preciso dar uma razão para ela, eu preciso, nesse sentido, explicá-la, sabe? Que é um perigo desse, não sei se vocês acham a mesma coisa, não sei se a Ana acha a mesma coisa. O perigo desse título, embora ele não queira dizer isso, de novo, é que eu posso fazer arte sem explicar.
Tá? Sim. É aquela coisa do também, se a arte não precisa de justificativo, posso fazer qualquer coisa e chamar de arte. Antes de eu ler o livro, eu pensei que era isso. Eu não sabia quem era, né? Não tinha lido nada. E aí eu fiquei, nossa, eu fiquei muito brava. E aí, quando eu li, eu percebi, não tem nada a ver. Aí eu não entendi, assim, é um clickbait esse texto, esse título. E realmente não é, né? Não é isso que ele tá falando. Mas eu também tive essa impressão, assim. É claro que eu preciso dar razão para as coisas. Mas esse não é isso exatamente que ele tá querendo dizer, né? E aí é preciso ler.
Isso aí foi muito curioso, e até eu gostaria muito de ter a oportunidade de conversar com o tradutor do livro para entender por que foi escolhido A Arte Não Precisa de Justificativa ao invés de A Arte Não Precisa de uma Justificação, né? Que acho que também não sei, mas será que a ideia do Huckmacker era fazer um trocadilho com a doutrina da justificação pela fé, com a questão da arte, alguma coisa assim? O que vocês acham? Vocês têm alguma informação sobre isso?
Cara, eu não tenho nenhuma informação a não ser uma própria elaboração, assim, de... Eu imagino que seja porque, olhando todo o argumento, você vai para a obra do Hermann Doyle, vai para Abraham Kuyper, pega Calvin Silver, pega o Huckmacker, e você olha, assim, toda essa questão da aplicação de pontos importantes do calvinismo para todas as outras áreas, principalmente de questões de fé e doutrina, e a justificação entra como uma delas, e você ligar isso com graça comum, com o conceito da soberania das esferas, e entender também dessa explicação da causalidade da arte, né? Tipo, a arte, ela inevitavelmente, ela tem um motivo religioso básico. As pessoas, quando fazem uma arte, elas estão colocando ali impressas de uma maneira quase escondidas as suas crenças, elas vão elaborar de acordo com aquilo que elas conseguem enxergar nesse mundo, a sua própria arte. Então, se eu falar assim, arte não precisa de justificativa, é quase que uma mentira, porque ela tem uma justificativa, ela tem uma razão de ser, ela tem uma explicação, assim, ainda que subjetiva, ainda que por muito fundo dentro do coração do artista e tal. Agora, se eu vou para o termo justificação, vai naquilo que a gente já falou. A arte, ela não precisa ser justificada. Cristo não veio morrer para a arte. Eu gosto muito do John Foreman, né? Que é o cantor do Fleetwood. E tem uma palestra, assim, uma entrevista que ele foi dar em uma universidade americana, e perguntaram pra ele assim, por que, que você faz as músicas desse jeito e não faz músicas pra igreja? Por que, que vocês não fazem música como a Hillsong faz, o Christian Lin faz, Stephen Curtis Chapman faz? E aí o John Foreman fala assim, a minha música não precisa de redenção. Eu preciso de redenção.
Legal.
O alvo da redenção de Cristo sou eu. A minha música, ela é um resultado dessa revolução que Cristo está fazendo no meu coração, né? É um resultado da ação da graça em mim, é um resultado do impacto do perdão de Deus, do amor de Deus em mim. Então isso vai sair de alguma forma, eu como artista, produzindo isso, né? Mas a minha música em si, ela não precisa de redenção. Quem precisa sou eu, é o ser humano, né? E a arte, ela é uma consequência dessa ação de Deus no homem, ou quando não é uma pessoa justificada, não é uma pessoa salva, ela vai ser um reflexo da própria graça comum. Então a gente consegue enxergar pistas e tal. Então daí eu falar que a arte não precisa de justificação ou ser justificada nos termos teológicos, para mim parece que faz mais sentido.
É, também acho, viu? Faz mais sentido.
É, essa ideia do John Foreman, eu acho muito legal dizer que não é a arte que precisa ser justificada, né? Mas sou eu, o artista, né, que preciso ser justificado pela fé em Cristo, ser redimido pela fé em Cristo, porque quando você transforma o homem, você transforma tudo, né? Então, é o núcleo do pensamento do Hermann Doiver, né, que é o grande filósofo dessa tradição, que é Provérbios 4, 27, se não me engano, que diz: de tudo quanto deve guardar, guarde o seu coração, porque do coração provém as saídas da vida. Uma vez que o seu coração é regenerado, na linguagem dele, né, a orientação do seu coração só pode ser de duas uma. Ou uma inclinação apóstata, né, em rebelião ao Criador, ou uma orientação em adoração e submissão ao Criador, né? Então, a regeneração, ela tira o seu coração dessa condição de rebelião e reorienta ele numa condição de submissão e adoração ao Deus verdadeiro, né? Então, uma vez que isso acontece com você, que é justamente a redenção, a sua ação no mundo, ela é uma ação fruto dessa redenção, né? Porque você já age a partir dessa mudança do seu coração.
Isso conecta totalmente com a ideia do Huckmacher, né? Que é a... Do que adianta a gente ficar justificando a nossa arte para ser cristã, nesse aspecto, né? Eu ficar dando todos os parâmetros necessários para ser uma arte boa, tem que ter isso da doutrina, se antes em mim nada aconteceu, né? Se antes eu não passei por uma compreensão do evangelho, se antes eu não entendi muito bem o que Jesus fez, se antes ainda eu nem me arrependi dos meus pecados, sabe? É, isso eu vejo muito assim acontecendo, e a gente vê artes pingadas aqui e ali, de pessoas que tentam embarcar nesse lance gospel de ser, embarcar nessa a questão de agora eu sou religioso, agora tal, só que você percebe que a arte, ela só é uma propaganda, ele está buscando a justificação da arte para ele e não do que aconteceu no coração dessa pessoa para um reflexo na arte que ele produz.
Sim. Gente, agora minha última pergunta para a gente concluir esse papo é: quais são as razões que você pode dar para alguém ler o livro A Arte Não Precisa de Justificativa? Se vocês pudessem elencar duas ou três razões, o que é que vocês diriam?
Olha, eu acho que quando a gente tem uma vivência cristã, né, quando a gente enxerga o mundo ele inteiro na soberania de Deus, acho que a gente deve buscar ter uma reflexão sobre a sociedade, sobre a cultura, e isso inclui a arte. Então eu acredito que a gente, né, como ser humano, a gente está sempre em busca de conhecimento, mas esse conhecimento dentro dele, né, para que a gente consiga ele realmente e ter uma boa reflexão, é preciso de sabedoria. E eu acho que esse livro traz isso. Eu acho que ele nos ensina uma forma sábia de ler a cultura, de ler a arte, de entender melhor qual deve ser o papel da arte nas nossas vidas e como isso é importante, né? Não é só na vida de artistas, mas como a arte contribui para a vida de todos, né? E como isso é importante. Então, assim, eu acredito que esse livro é importante por isso. Porque ele nos ensina a ver além de nós mesmos, ver a importância, eu acredito, até mesmo da criação, da glória. E eu acho que, assim, acaba conectando vários pedaços que às vezes a gente não enxerga, mas que a gente consegue ver uma visão do todo. Mas, assim, uma visão do todo da criação, de quem nós somos, nossa integralidade. Eu acredito nisso.
Eu acho que vocês devem ler esse livro para parar de cantar a música do Marcos.
Ah, você pegou a minha resposta.
Não, mas eu acho que, assim, além da gente ter um fruto do conhecimento, acho que tudo que a Aninha falou é maravilhoso, assim, o que eu acrescentar aqui talvez vai ser sopro só, mas a dimensão que ele apresenta dentro do livro, da relação do ser humano mesmo com essa camada artística e com as possibilidades que ela tem, gera em nós talvez uma percepção maior do que está ao nosso entorno, sabe? O Huckmacher, ele tinha muito disso, né? Ele tinha começava uma classe e aí levava todo mundo da classe dele para o museu observar as pinturas, ver todas as coisas. E ele sempre perguntava assim, o que você vê? O que você vê? E aí todo mundo conseguia observar algumas coisas, conseguia elaborar alguns argumentos acerca de tal pintura, de tal obra de arte plástica, e ia falando e tal. Depois de um semestre de aula, ele levava todos os alunos ao mesmo local e fazia a mesma pergunta, o que você vê? Eu acho que a leitura desse livro vai talvez abrir os nossos olhos para uma dimensão da qual a gente ainda vê um pouco embaçado.
Sim, uma razão o Gui já usou, mas pensando em outra aqui, é se você quer florescer, né, no campo artístico como cristão, se você está em crise, né, sobre como vivenciar uma vocação como artista, ou o que ele fala lá também se aplica às outras áreas, leia A Arte Não Precisa Ser Justificativa. Ela vai lhe ajudar, em alguma medida, a compreender uma visão que, ao meu ver, é a correta sobre fé e arte. Né?
Isso.
Pessoal, muito bom conversar com vocês. Aninha, muito obrigado. Gui, muito obrigado. Deixe suas considerações finais.
Eu adorei essa conversa. Eu fico muito feliz quando a gente pode falar de arte e essa perspectiva cristã. Fico muito feliz mesmo de ver que mais um conteúdo está sendo colocado sobre o assunto, reflexões. E, gente, leiam o livro de verdade. Vocês não vão se arrepender. Aproveita e já lê junto a Arte e a Bíblia do Schaefer. Lê todos os livros de arte que vocês podem ter. E é isso. Muito obrigada pelo convite.
Bom. Ana e Zé, eu amo conversar com vocês, todo mundo do Tangente, assim, porque conversar dessas coisas dá uma saudade daquela casa que a gente vai desfrutar na eternidade, sabe? Daquela saudade de coisas que um dia nós vamos desfrutar plenamente e a gente pode viver elas um pouquinho aqui, sabe? Eu acho que o que dá pra gente falar é a todo mundo que é cristão, planteie, ore, pense e trabalhe. Que a gente possa sentir as dores, que a gente possa pegar todas essas dores, sejam as do mundo que a gente enxerga, sejam as nossas angústias, levar a Deus e pensar em maneiras de resolvê-las, em maneiras de interpretar aquilo que Deus nos falou através das suas escrituras e trabalhar muito. Que a gente não deixe de trabalhar neste mundo por causa da sua situação caótica, mas que a gente possa trazer luz aos cantos escuros, sabe? Acho que o maior incentivo do Huckmacher e o desafio é esse, de trazer luz a cantos escuros que estão precisando disso, né? Vai aonde está a dor e ama, né? Tem uma música com palavra antiga, das antigas, que fala muito isso.
Amém, amém. Gente, muito bom falar com vocês. E o pessoal que nos ouve, não deixem de seguir o Guia Marino, ouvir as músicas do Projeto Sola no seu stream de música. Não deixe de seguir a Aninha e comprar suas belas artes, tá? A Aninha tá, a cada novo quadro, ela tá se superando, hein? Muito bonito, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio, querendo Deus. Um abraço, gente. Até mais.